Nesta manhã, eu converso com Denise Sugitani, ela é diretora executiva da ONG Prematuridade.com. Devo dizer que eu vou começar essa entrevista muito assustada, porque nós vamos falar sobre parto prematuro. Isso me assusta, obviamente, mas me assusta muito mais porque o risco de parto prematuro ele é muito maior na gravidez entre 10 e 12 anos. Isso me assusta muito mais. A gravidez entre 10 e 12 anos. Eu vou te dar bom dia, Denise, apavorada. Não pelo parto
Sim.
prematuro, mas pela gravidez entre 10 e 12 anos. Bom dia.
Bom dia, Mirelle. Obrigada pela oportunidade da gente estar abordando temas tão graves, né, e importantes, né, de saúde pública mesmo aqui para o país, para o estado, né, para a região sul. A gente tem que olhar para esse cenário com mais atenção, com mais carinho, para poder implementar mudanças, né? O parto prematuro por si já é um problema de saúde pública. Em torno de 12% do total de nascimentos que acontecem no Brasil são de bebês que vêm antes, né, das 40 semanas, que vêm abaixo de 37 semanas, então que são os prematuros. E esses bebês, por si só, já estão em risco maior para diversas situações de saúde, né, de desenvolvimento, de crescimento. A gente fala que a prematuridade não é uma sentença, porque cada bebê é único, né? Mas é um bebê que tem que ser olhado com mais atenção, porque ele está em risco maior. E quando a gente fala de gestação na adolescência, é tão preocupante, porque além desse risco para o bebê, né? Porque existe um risco maior do parto acontecer prematuramente quando é uma gestante adolescente, a gente está falando aí de praticamente uma criança gerando outra, né? Além do despreparo, fisiológico, né? Do corpo, do organismo dessa menina para gestar, a gente está falando de todo o impacto social e para a vida toda, né, dessa menina que vai ter uma gravidez que não foi planejada, né, uma gravidez que não foi, muitas vezes até ela é desejada, mas nada na vida da adolescente está preparada, né, para ela ter essa criança. E isso traz consequências de longo prazo. Então, realmente, algo muito, muito importante que a gente precisa falar, porque a gente está falando aí das nossas próximas gerações, né?
Mas, Denise, qual é o entendimento? Me desculpe se eu estou sendo ridícula até, mas qual é o entendimento que uma menina de 10 anos tem sobre a vida para colocar uma criança no mundo? Eu.
Zero, né? 10 anos é criança, né?
É
É criança,
criança.
criança.
A gente vê, obviamente, que o mundo mudou. É o que me dizem as meninas. Ah, tia, o mundo mudou. O mundo mudou. O corpo da menina hoje, de 10, 11, 12 anos, realmente mudou. Elas estão com a sexualidade à flor da pele. Mas a mentalidade, não. Elas,
Com certeza.
todas as meninas que eu vejo dessa idade, dessas idades, elas não têm maturidade. Elas podem ter o corpo de moças, mas maturidade zero. Então.
Zero. E assim, não, pode falar,
Não, não,
Mirelle.
é uma coisa que realmente eu li aqui sobre isso, né, com a ONG de vocês, e eu realmente me assustei, porque parece que as pessoas tornaram isso banal.
É.
Onde é que nós vamos parar com isso, pelo amor de Deus, me diga?
Na realidade, assim, a gente trabalha principalmente com questões, como a gente é a Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros, a gente trabalha com dois pilares: um é a prevenção do parto prematuro e outro é a garantia dos direitos dos bebês e das famílias. E dentro da prevenção do parto prematuro, um dos nossos temas que a gente aborda e que a gente combate é a gravidez na adolescência. Não só por ser um risco maior para um parto prematuro, mas por tudo que isso causa, por todas as. É uma bola de neve, né? Então, assim, é sabido que para gestações, né, em adolescentes, existe um risco maior. Geralmente, há um atraso no início do pré-natal, então, o acompanhamento da saúde dessa mãe e dessa criança, né, ficam prejudicados. Abandono dos estudos é super, super comum, então, tem aí um impacto social que vai ter, né, gerar consequências para o resto da vida dessa menina. Se é uma adolescente, né, mais lá perto dos seus 18 anos, que já trabalha, existe uma questão de discriminação no trabalho, discriminação no ambiente que ela convive, e a chance de parto prematuro é muito maior. Então, além das consequências de um bebê prematuro, que isso traz para toda a sociedade, e todos nós somos impactados, mesmo que a gente não conheça um bebê prematuro, uma gestante adolescente, acaba que, em algum momento, respinga para todo mundo, porque isso influencia nos, né, nos cofres públicos, na educação, cidadania, inclusão, em tudo que a gente vive, é intersetorial. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Dentro da prevenção do parto prematuro está educação sexual para adolescentes, para que a gente previna situações como essa. A gente não quer adolescentes grávidas. A gente não quer, né? A natureza mostra que não é o momento, e socialmente isso tem um impacto muito ruim, muito ruim. E a gente tem um dado de 2020 de que em torno de 14% dos nascimentos no Brasil ocorreram de mães com até 18 anos, então, né, adolescentes. Dessas meninas mais jovens ainda que a gente tem, né, da produção do release que a ONG divulgou, né, que as gestantes, que a gravidez entre 10 e 13 anos, imagina, 10 anos, né, aumenta em 56% o risco de parto prematuro. E sem falar que é realmente chocante, como tu mencionaste no início ali, né, Mirelle, é um dado que choca, como assim uma gravidez com 10 anos, né? A menina provavelmente recém ficou menstruada, 10, 11, 12, 13, é muito, muito jovem.
Pois é, eu não sei se eu estou atrasada no tempo, né? Mas eu não consigo achar isso normal. Eu já não acho normal uma menina de 15 anos tendo,
Não é normal.
né?
Não, não é normal.
Eu não sei se eu estou velha, mas eu para mim não é
Não.
normal. Eu já
Não, não é. A gente não pode normalizar isso, porque mesmo com 15 anos, com aparência, com corpo, digamos, de 18, internamente o organismo dela não está preparado para gestar, e obviamente, emocionalmente, né, psicologicamente, também não, né? Por mais que se tenha maturidade, se tenha vivências, não, não é. A idade não é o momento de gestar outra vida, né? E isso acaba tendo um impacto gigante para sempre, né? Na vida dessa menina e na vida dessa criança.
Pois é, e daqui a pouco a família está achando normal, está criando essas crianças, né? Até para a própria filha sair de novo, os filhos saírem de novo, né? E está tudo certo, né? Está tudo certo, daqui a pouco aparece com outro filho, outro filho, outro filho. E o que vai ser da vida dessas crianças? O que que vai ser da vida dessas mães? O que que vai ser. Eu, sinceramente, até me perco nisso. Aí, de repente, essas crianças que estão gerando outras crianças também não têm nem noção de que estão fazendo algo que, teoricamente, e para mim, não é certo. E daqui a pouco tem um filho de cada pai também, né? Porque é
Sim,
banal. E daí? Quem cria isso? Quem cria? É
é
o
bem
governo?
crítico isso, é bem crítico, tem um impacto social, assim, gigante, né, até porque a gente sabe que tem estudos que mostram que ter uma gestação na adolescência já se torna mais, é um risco para uma nova gestação, né, num período ainda jovem. E isso vai gerando todo um impacto social, porque como é que essa mãe que é adolescente vai poder trabalhar? Ela vai ter um parceiro, o pai da criança vai estar ali para poder trazer sustento. Então tem toda essa, realmente assim, é uma bola de neve que acaba acontecendo, né? Então a gente precisa falar sobre educação sexual para os adolescentes, né? Dentro do que é possível, dentro do que é adequado para cada idade, obviamente, mas trazer esse tema de uma maneira que eles saibam, né, tenham informações importantes para ter autonomia para dizer, não, eu sei o quanto isso vai ser ruim para minha vida e eu não vou deixar que isso aconteça. Como? Bom, eu sei que existem métodos preventivos, né? Então, assim, A gente não pode esconder o tema, a gente não pode botar para debaixo do tapete, né? A gente precisa falar sobre isso. Então, o planejamento reprodutivo, essas questões de planejamento familiar, começam muito antes, começam lá na educação sexual para esses adolescentes. A gente precisa falar meninas e meninos, mas claro que as meninas, né, que são as que têm a sua vida mais impactada pela gestação, elas precisam ter informações para ter essa autonomia de escolha, de saber que aquilo naquele momento vai ser muito prejudicial para ela.
Eu sinceramente, assim, eu fico impressionada porque eu não vejo nem os pais se importando, não vejo políticas públicas, sinceramente, não vejo, e não vejo luz no fim do túnel. Quem é o responsável por isso?
É intersetorial, né, Mirelle? Essa é a questão. A gente não pode centrar essa responsabilização digamos, em uma secretaria, em um ministério. É intersetorial, assim como a saúde, a cidadania, os direitos humanos, a questão da assistência social. É tudo impactado, né? Porque isso gera custos para a saúde pública. Né? E se a gente trabalhar com prevenção, a gente evita esses custos lá na frente. Então, assim, é um esforço em conjunto que tem que ser feito para a gente diminuir as taxas de gestação na adolescência. Elas vêm caindo desde 2018, assim, pouco, mas vem caindo, mas ainda assim é alarmante, é preocupante. E além do que, a gestação na adolescência, ela traz risco de morte para essa menina, porque justamente por não estar preparado esse corpo, né, esse corpinho, ela pode desenvolver pressão alta, diabetes gestacional, enfim, muitas vezes a alimentação, né, das adolescentes, a gente sabe que é um momento que a alimentação está meio descuidada e também desenvolvem anemia, outras deficiências nutricionais, que podem colocar a vida delas também em risco, né, por estar levando essa gestação. Então é bem crítico, assim, mas na semana que começa amanhã, dia 1º de fevereiro, a gente tem uma semana dedicada para sensibilização da população em relação a esse tema, para trazer conteúdos como vocês estão trazendo, né, hoje, Mirelle, para trazer lives, enfim, informações assim, não para chocar as pessoas, mas assim, até o choque é importante para pensar, poxa, o que que eu posso fazer, né? O que que a gente tem que fazer para mudar esse cenário? Então, é importante a gente falar sobre isso, né? E que bom que a gente está tendo essa oportunidade aqui de trazer esse tema.
Sim, temos que trazer esse tema não só nessa primeira semana, mas nós temos que acordar os pais, principalmente, porque com 10 anos as meninas elas não vão acordar. Vai depender dos pais
Não,
também,
exato.
né? Vai depender dos pais acordarem e explicarem até as filhas, porque eu poderia falar uma coisa bem até chula. A minha mãe dizia isso para mim. Claro que não com essa idade, minha mãe já me dizia isso com 14, 15 anos, quando. Como é que é? Uma coisa bem chula, assim, quando beija em cima, esquenta embaixo, alguma coisa assim, né? Bem chula mesmo. Agora, com 10 anos, ter que dizer isso? Com 10 anos eu brincava de boneca, né?
Sim,
Hoje as brincadeiras são outras, né?
infelizmente a gente tem uma erotização precoce das crianças, então infelizmente isso não tem, a gente pode tentar mudar isso, mas como isso já está meio que enraigado, a gente precisa pensar quais estratégias a gente vai ter para essa realidade. Então, assim, ok, até pode ter ela vai ter acesso lá à música que fala isso e tal, mas saber quais são os limites do corpo dela, o que que pode, o que que não pode, né? Então, assim, a gestação na adolescência, ela, além de ser um risco de vida para essa menina, ter esse impacto social negativo gigante, ela imediatamente abre portas. Ai, desculpa,
Sem problema.
minha porta fechou aqui,
Abriu.
foi um sinal.
Ah, fechou.
Ela abre portas para violação de direitos humanos, né? Porque a gente começa a ter situações ali onde essa menina provavelmente vai ter os sonhos delas, né, de desmoronados, né? De carreira, de sonhos, que naquela, né, sonhos de menina. Então tudo isso começa a se dissipar com uma realidade muito cruel, né, que vai envolver também questões de financeiras, né, e é um ciclo que vai se perpetuando. Então a gente precisa trazer educação e letramento para essas meninas em relação a isso, aos impactos positivos que vão ter se elas souberem ter autonomia sobre os seus corpos, saberem o que que é né, uma gestação na adolescência, e elas, muitas delas têm exemplos próximos, ou na família, ou entre as amigas. Então, assim, é isso, né, que você vai querer para sua vida, e mostrar que existe possibilidade de fazer diferente, né? Mas a gente precisa dar essa chance e mostrar para elas que elas vão ter apoio em algum momento, né?
É verdade, meu Deus do céu. Vamos ter que fazer isso? Como? Não se sabe, né? Mas certamente vocês na ONG Prematuridade estão estudando alguma forma de que a gente possa ajudar, né?
Com certeza, a gente trabalha bem próximo do Ministério da Saúde, em várias dessas políticas, não só voltadas para o parto prematuro e para os bebês, né, que nascem precocemente, como o método canguru e outras estratégias, mas essas questões que envolvem o pré-gestação, né? Então, evitar a gestação na adolescência certamente é um dos nossos focos, e é importante que a gente una forças, assim, que a gente, enquanto, né, sociedade civil organizada, tem o nosso papel de levar as demandas, né, para os gestores, para os parlamentares, mas a população também, de entender qual a realidade da sua região, de buscar como fazer a diferença, né, lá para o seu bairro, para a sua cidade, enfim, demandar, né, que essas secretarias, enfim, de saúde, assistência social, tenham um olhar para isso, porque a gente está falando aí do futuro para os nossos filhos e netos aí, que vão estar numa sociedade que vai ser mais ou menos violenta, que vai ser mais ou menos aculturada, politizada, né, mais ou menos com as suas riquezas preservadas ou não, né? Então tem esse impacto gigante. Mas cada um pode fazer um pouquinho, né? Buscar e demandar, né, dos seus vereadores, dos seus deputados estaduais, políticas voltadas para isso, se eles estão olhando para essa temática, né? Então tem como a gente unir forças, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue fazer a diferença.
Eu estava olhando aqui, levantamento, e levantamento é levantamento oficial, né? De acordo com um levantamento que foi feito, um estudo, né, publicado no The Journal of the American Medical Association, é JAMA, né? Constatou que engravidar entre 10 e 13 anos aumenta em 56% o risco de parto prematuro, em comparação, olha a comparação também, que já achei ridícula também. Com adolescentes que ficam grávidas entre 14 e 17 anos, que já é ridículo também. Gravidez devia ser a partir dos 25, 26 anos, que a pessoa já sabe mais ou menos o que quer, né? De 90.876 partos analisados, 206 foram em meninas entre 10 e 13 anos. O que é isso?
Sim, é muito
18,
triste.
muito triste, 18,5% foram partos prematuros. Contra 11,6% dos partos nas adolescentes de 14 a 17 anos e
Sim,
10,5% dos jovens até 19 anos. Meu
é
Deus do
muito
céu, o que é isso? É muito absurdo.
absurdo a gente ver que ainda tem que estratificar dentro daquela faixa etária. Três grupos, né? Onde aquele primeiro grupo não deveria nem existir, né? 10 a 13 anos.
De 10 a
Mas,
13, nem.
infelizmente, exatamente. Mas, assim, a gente tem realidades tão. Claro que esse estudo é um estudo que englobou, né, diversos países, mas, infelizmente, a gente tem realidades em outros países também que acabam que existem meninas de 10, entre 10 e 15 anos que engravidam, né? E aqui no Brasil também, então. Por outros motivos e alguns até parecidos com outros países, mas a gente precisar estratificar, né, e ver esses dados assim é muito chocante. Gravidez entre 10 e 13 anos é chocante.
Eu estava lendo ontem, agora não vou me lembrar onde, porque eu comecei a ler achando que era piada, e daí eu lembrei que eu tinha lido esse folder de vocês. Um rapaz de 24 anos levou a namorada dele para ganhar nenê. Só que a namorada tinha 12. E tem as fotos, inclusive, obviamente que tapando o rosto da menina, né? E a foto, eles fizeram chá de bebê, eles fizeram tudo, todos os exames. A menina tinha todos os exames pré-natal na cidade onde
Meu
eles
Deus.
moravam, tudo normal. Ele só não sabia o sexo do bebê, me parece que foi uma menina. Ele levou naturalmente no hospital para a
Meu
menina
Deus.
ganhar o bebê. Só que, obviamente, que no hospital chamaram a polícia, porque 12 anos é estupro. Mas não era estupro. Lá na cidade dele, tinham feito todos os exames, tinham feito todo o acompanhamento, porque a menina era a mulher dele.
É, não, isso é muito, é absurdo, é absurdo.
É
12 anos é
absurdo.
muito criança.
E ele ficou sem entender por que ele foi preso, se ele estava cuidando dela. Então, são coisas assim que eu fiquei lendo e disse: não, tem alguma coisa errada. Será que os meus valores estão errados? Será que os teus valores, Denise, estão errados?
Não, mas muitas desses casos não é nem questão dos valores, que são importantes, sim, e está totalmente errado, mas a gente está falando de uma criança, a gente está falando da natureza humana. Não é normal uma criança de 12 anos ser a esposa de alguém e estar gestando um filho, né? Não, a natureza diz isso, está claro, né? Mas certamente... Dificilmente um caso como e esse caso é uma exceção, né, Mirelle? Porque a maioria das meninas de 12 anos que estão grávidas não tem alguém que levou para fazer um pré-natal, ela foi provavelmente estuprada e ela está abandonada pela pessoa que, né, ou pela família, enfim. Mas igual é chocante e não é natural.
Se
Não
bem
é
que
normal. A gente não pode normalizar isso.
a gente não pode normalizar, mas eu tenho visto muitas meninas de 12 anos que não sei se são estupradas, não, viu? Porque elas estão tão sensualizadas que a gente se surpreende. Às vezes tu olha para uma menina e diz: nossa, mas que horror essa menina, o estado dessa menina. Tu vai ver, são meninas de 11, 12 anos que se vestem como adolescentes de 16 e têm atitudes de mulheres, né? Provocando homens. Aí fica bem complicado,
É
né?
complicado.
Infelizmente, mas não é isso que nós estamos discutindo. Bom, a ONG Prematuridade.com está alertando sobre esse problema de saúde pública, né?
Exato.
Agora em fevereiro, o alerta está aí. Inicia uma Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Eu já gostaria que fosse um mês, um ano e todos os dias.
É, na verdade, a gente tenta trazer esses temas o ano inteiro, né? Falar disso o ano inteiro, porque é algo crítico mesmo e bem importante. Assim como novembro, que é o mês da prematuridade, novembro roxo, o Dia Mundial da Prematuridade, que é o 17 de novembro, também é um momento ponto alto ali da nossa campanha, mas o ano inteiro a gente fala sobre isso, sobre prevenir parto prematuro, sobre como o Brasil pode, né, sair dessa lista aí dos 10 países com maior número de nascimentos prematuros. E é dentro, né, dessa nossa campanha aí do trabalho da ONG, a gestação na adolescência é um dos temas que a gente trabalha com bastante afinco. E é importante a gente falar sobre isso, né, o quanto mais a gente puder, porque muitas pessoas provavelmente que estão escutando hoje não sabiam sobre alguns desses dados, né, e vão agora poder pensar nisso, ou enfim, tentar, né, poder agir de alguma maneira para ajudar, mas a gente precisa fazer com que as pessoas saibam disso. Realmente é vergonhoso, o Brasil é o 10º país no ranking global de nascimentos prematuros e tem uma alta taxa de gestação na adolescência. Precisamos mudar isso, né?
E interessante aqui, nós estamos em 2023, os dados mais recentes que foram disponibilizados aqui no Brasil pelo DataSUS é de 2020, então nós estamos 3 anos atrasados.
Exato,
Mostram que em
exato.
2020 foram registrados 17.579 partos de adolescentes com idade entre 10 a 14 anos. Para mim não são adolescentes, são crianças com idade de 10 a 14 anos. Isso é um absurdo.
Sim, é, isso é um absurdo.
Isso é um absurdo. Então,
Apesar de
atenção,
estar
mães, atenção, pais, 10 a
isso.
14 anos, essas crianças não têm corpo formado para isso, não têm entendimento E nesse sentido, eu devo dizer que a culpa, no meu entendimento, são dos pais que são omissos. Isso, para mim, é caso de cadeia, não de quem deixou transarem, mas não de quem transou com a menina, mas dos pais que não ensinaram que não é certo. No
É,
meu,
a gente tem
veja bem, no
que.
meu entendimento, né, Denise?
Sim,
Eu.
sim, sim. É. A gente tem que entender que, assim como várias situações que chegam aqui para a gente, que são, assim, delicadas, digamos assim, a gente não pode também julgar sem entender todos os lados. Várias situações certamente acontecem por negligência, mas tem todo um contexto social que já está, infelizmente, arraigado, que a gente precisa mudar, que leva a isso. Agora, realmente, a gestação na adolescência a gente não pode normalizar, é fator de risco, impacta todos nós, a gente não quer que isso aconteça, é muito ruim para todos nós, para essa menina, para essa criança, para a família e para toda a sociedade. Então, assim, a gente não pode normalizar isso e a gente precisa trabalhar para que isso não aconteça, para mostrar para as pessoas que, olha, as consequências são essas, 99% das consequências são muito ruins. Pode causar a morte, inclusive, dessa mãe, desse bebê. Então, a gente precisa prevenir, né? A palavra é a prevenção.
É isso aí. Bom, Denise, eu quero te agradecer muito pelas informações horrorosas que tu passou aqui, né? Infelizmente, a gente,
Infelizmente.
infelizmente, eu gostaria que a ONG Prematuridade tratasse de temas de prematuridade, não só prematuridade na gravidez, porque 10 anos para mim é muita prematuridade para uma menina grávida, né? Mas a gente tem que trazer esse choque, porque isso para mim é um choque, né? Já foi quando eu li, por isso eu insisti tanto em fazer essa entrevista, que a gente já marcou umas 3 ou 4 vezes, e eu entendo a gravidade disso, sabe? E é um choque, e eu acho que esse choque ele tem que ser espalhado para todo mundo. E quero colocar o Giro da Notícia, que é esse programa que nós estamos falando, quero colocar à inteira disposição de vocês para sempre a gente estar alertando as meninas, os meninos também, porque a responsabilidade também é dos meninos, né?
Exato.
Os pais, o poder público, a todo mundo, para a gente tentar, pelo menos, diminuir esse problema. Porque isso não só é um problema de saúde pública, é um problema moral também que nós precisamos diminuir ou terminar. Então, a gente está à disposição de vocês. Vocês têm aí o número do nosso telefone. A gente está sempre à disposição para, pelo menos, se de 10 pessoas que ouviram isso aqui, uma entender o que que a gente está fazendo, eu creio que a gente já está começando a atingir os objetivos.
Perfeito, Mirelle, essa é a ideia. Muito obrigada, que bom. Então, vamos ficar em contato. E sempre que a gente tiver algum tema bem pertinente para poder disseminar e para trazer esse letramento para a população em relação a esses temas que são críticos, que bom saber que a gente pode contar com vocês. Muito obrigada mesmo.
Imagina, a gente está aqui para isso. Até vou te pedir uma gentileza.
Claro.
Eu sei que é complicado, mas eu sei que vocês lidam muito com pessoas, né? Se tu quiseres, Denise, pegar, obviamente sem identificar, né? Conversar com alguma menina dessas que de 10 a 13 anos, né? E ela contar a história dela, tu quiser tu mesma gravar, obviamente que com autorização, sem nome, sem nada. Quiser gravar para a gente e nos enviar o relato, eu vou ter maior prazer em colocar no ar para as pessoas ouvirem. Se for possível, obviamente.
Certo, a gente pode buscar isso com alguns dos nossos voluntários, se eles têm próximos, conhecidos ou na família, alguém que
Isso, ou uma
possa dar esse
mãe.
depoimento.
É, um depoimento para a gente trazer, sabe? Porque eu acho que isso seria também bastante importante.
Sim, e eu vou deixar também a ONG à disposição, o site da ONG, a Mirella à disposição, que é o prematuridade.com mesmo. E lá a gente tem também, a gente oferece acolhimento psicológico gratuito para gestantes de risco, para pais de prematuros, para profissionais de saúde. Então, online, gratuito, né? E entre outras informações relacionadas a direito, a saúde do bebê e tal, que estão disponíveis lá no site. Então a gente deixa esse link e o nosso contato lá à disposição também.
Perfeito, muito obrigada, Denise. E a gente,
Obrigada.
imagina, a gente está aqui para ajudar uns aos outros, tá bom? Um abraço.
Maravilha. Obrigada, Mirelle. Tchau, tchau.
Tchau.